no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Titulares no ar. A vinheta fala, Leandro Amin, que é o mundo do futebol por quem entende do esporte. É. Se eu entendo de futebol, não sei mais nada. Tudo bem?
Tudo bem, Paulo Júnior. E você?
Tudo bem.
Foi um fim de semana dos bons, né?
Dos bons, né?
É. Tá bom.
A gente tá assistindo aqui a Liga Futsal, pra quem tá ouvindo ao vivo. E o bicho pegando lá. Primeiro tempo ainda de Orlando e Corinthians. Uma briga ainda meio difícil de entender como começou, quem que era de que lado. Fato é que o jogo já recomeça, a gente vai atualizando. O jogo nesse momento parado, Orlândia vencendo, né?
Vencendo por 1-0 e com isso ganhando a vaga. Afinal, quando eu era moleque, Paulo Júnior, eu não entendia o que significava a expressão resultado parcial, né? E na minha cabeça, resultado parcial, eu inventei um significado pra isso, pra poder fingir que eu, enfim, não era nada do que eu imaginava.
Que coisa. Tudo bem, Matias Pinto?
Tudo bom, Paulo Júnior, tudo bom, Leandro e a mim. E o final de semana de vocês foi repleto, não por conta do Vitor Birner, né?
Exatamente.
Apesar de Vitor Birner.
Apesar de Vitor Birner, a gente sobreviveu. Ô, Leandro e a mim, o Raul parou, né? Raul Madrid fez ontem o último jogo da sua carreira, campeão da segundona dos Estados Unidos pelo Cosmos, New York Cosmos. E o Raul, durante a entrevista coletiva que ele estava concedendo, chamando a atenção, claro, da mídia, afinal era o último jogo de talvez o jogador mais importante dessa segunda divisão dos Estados Unidos, né? O Marco Senna foi lá brincar com ele, são amigos, né? De Espanha, de convívio na Espanha, até de seleção espanhola. E o Raul, muito gentilmente, falou: não, vem cá também, Marco Senna. Você também tá parando, né? Fez ali um minuto de... Tá no site da Trivela. Fez um minuto ali de elogios ao Marco Senna. Né, por eles, enfim...
Espanhóis, né?
Terem traçado esse caminho no Cosmos juntos. E o Marco Senna parou, né? Aí eu peguei aqui, eu fui lá lembrar a carreira do Marco Senna. Que eu me lembrei de duas coisas. Primeiro, você viu o Matias Pinto, Vicente Del Bosque, essa semana, falou que o tic-tac é uma retranca.
É retranca ofensiva. Eu sempre defendi essa tese.
O que sempre falamos, que era uma verdadeira retranca.
Vai lá, Paulo.
Não, eu só ia completar que o Marco Senna, pra quem lembra da Espanha campeã em 2010, abusando do tal do tic-tac, né? Foi uma campanha que ela fez poucos gols. Mas ela...
Ele que não estava, né, Marco Senna? Então, Marco Senna conquistou a Copa Eurocopa com o Aragonês.
Isso que eu ia dizer. Para quem conheceu a Espanha naquela Copa de 2010 abusando do tic-tac, num jogo muito parecido com o que fazia o Barcelona, em 2008, o Marco Senna era um dos cabeças do meio-campo. Quartas de final da Euro 2008. Espanha ganha da Itália nos pênaltis. Marco Senna bate um pênalti. Participa ativamente do jogo. E olha que curioso, Leandro Amin. Xavi sai para entrar o Fábregas, Iniesta sai para entrar o Cazorla. Na semifinal, Espanha 3, Rússia 0, saem Xavi e Torres. E na final, ele também joga o jogo todo, lembrando que Xabi Alonso era reserva do Marco Senna.
Gigante, Xabi Alonso.
E o Marco Senna é não só colocado na seleção da Eurocopa 2008, como recebe o prêmio Dom Balón de melhor espanhol da temporada. Então, uma breve homenagem a Marco Senna, que, para quem conheceu a Espanha de 2010 e falou, coisa chata, a Espanha de 2008 era bem diferente com a desse cara. Ele era um volantão, Xavi e Iniesta saía para jogar, muito bom na bola parada, muito bom no lançamento, no passe longo, no chute de fora da área. Enfim. É isso, era esse o meu começo de programa.
Foi um belíssimo começo, o Marco Senna, que os corintianos falam até hoje, né? Sobre a partida decisiva de 2000, semifinal da Libertadores, Palmeiras e Corinthians. O Corinthians ganhou o primeiro jogo, ganhava o segundo jogo e o Luizão machucou. E o técnico, então, ao invés de colocar o Marco Senna, que estava no banco, pronto para fechar o jogo, você precisava com 2 gols de vantagem, ele colocou o Dinei. E o Corinthians continuou indo para cima, atacando sem precisar E aí o Palmeiras, o Alex cresceu muito na partida, justo na posição onde poderia estar o Marco Senna preenchendo espaços ali. E o Palmeiras acabou virando sobre o Corinthians. Era um bom jogador, revelado pelo Rio Branco, correto?
Revelado pelo Rio Branco.
Quanto?
Irmão de jogador, Márcio Senna.
Exato.
E primo de Marcos Assunção.
Quanto ao tic-taca, é a pergunta que eu sempre faço. Quem tem a bola e toca de lado no ataque, tá se defendendo ou tá atacando?
É, pois é.
E quem tá sem a bola e esperando pelo contra-ataque, tudo arrumadinho, armadinho, tá atacando ou tá defendendo?
Jamais saberemos. Tudo bem, Vitor Birner?
Boa noite, Matias, Leandro, boa noite, amigos Central Nautas. Quem tá em a bola tá controlando o jogo, significa atacar
não,
e defender.
Né? Se tem a bola, mas não faz, não tem nenhum perigo,
não toma gol também.
Mas não tá controlando o jogo.
Controlando,
né?
O jogo, não tá conseguindo se impor.
Mas controlar o jogo não é só ter a bola. Pra mim, controlar o jogo é uma coisa muito mais mental.
É uma maneira de controlar o jogo. Tem outras.
Você fica com a bola, fica com a bola, fica com a bola, fica com a bola. Mas.
Não cria nada.
Não é nem criar a palavra. Imagina que. É difícil comparar com outro esporte. Não dá pra comparar com outro esporte, mas. É, tudo surgiu porque o Del Bosque admitiu durante a semana que. Quem entende quem fala que o tic-taca é meio que também pode ser visto como um sistema defensivo. Porque você não vai pro confronto, você não vai. Você não se expõe, né? Você não vai pro combate.
Sim.
Então, é uma forma de se defender também.
Eu acho.
O futebol é diferente de outros esportes, você não precisa atacar. É o único esporte que não se resume a ataque contra a defesa. Em tese, você pode dar a saída, lançar pro goleiro. O goleiro vai lá na bandeirinha de escanteio e protege a bola. 90 minutos. É. Você tem posse de bola 100%. Pode fazer isso, né?
A única coisa que eu acho interessante no handball é o passivo. Porque você obriga que o time que esteja atacando, esteja com a posse de bola, sempre ataque.
Tem no judô também algo parecido.
O tempo do cronômetro do basquete também, algo isso. Parecido. Enfim, você não tem como ficar...
Enrolando.
Eu acho que a ideia, quando vamos dizer que o Guardiola imaginou o tic-taca, era exatamente para isso, pro time ter mais posse de bola, ser menos atacado e ficar mais tempo perto do gol do adversário. Tô falando de posse de bola ofensiva, né? Não de posse de bola no campo de defesa. Que aí não significa absolutamente nada. Eu acho que ele queria exatamente conseguir aumentar a chance do time dele marcar gols e diminuía de tomar. Ele pensou nas duas coisas quando ele quis a manutenção de bola. Não queria apenas fazer os gols. É que aqui, é uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, né? Todos os esportes, eles têm ali muito uma coisa do ataque contra a defesa, né? Os esportes coletivos com bola.
Todos, né?
Eu tô pensando aqui todos. O polo tem, o polo aquático tem, o rugby muito claro, o futebol americano muito claro, beisebol é assim, né?
Vocês estão falando todos, que esporte, né? Coletivo que é ataque contra
com
a defesa.
Bola.
Não todos, vôlei, com tênis, bola. Você não tem o que fazer, né? Tênis de mesa, não tem meio campo, né?
E no futebol você pode administrar a situação, né? Exatamente porque não tem essa coisa do que você falou, do que o Matias citou, né? Do tempo pra você conseguir definir a jogada. É, mas eu acho que manutenção de bola é uma maneira de tentar controlar o jogo. Tem times, aqui, sei lá, times que se defendem muito bem. Vamos supor, o Once Caldas naquele período milagroso mínimo, quando foi campeão da Libertadores. Ele controlava o jogo marcando muito forte.
Não precisava da bola, né?
Não precisava da bola. E ele tinha o controle do jogo, porque se a bola não chega no goleiro, né? Se o time não é atacado, você tem um certo controle do jogo. Vamos entrar aqui numa discussão semântica do que é controle. Mas eu acho que a ideia do Guardiola era exatamente essa. O time tem mais a bola pra poder ficar mais tempo perto do gol.
Acho que o controle é assim, ó. Você tá distraído.
E a bola longe do goleiro dele.
Põe num jogo lá. Depois de 3 minutos, você vê quem tá mandando no jogo. Alguém tá mandando no jogo, geralmente.
E você tem a discussão semântica de quem tá atacando, do que ataca, o que é defesa, tem também a discussão da importância de... Né, assim, não é um problema você ser defensivo, né?
Não é nenhum problema.
Agora, dependendo da virtude. Uma coisa defensiva que eu discuti isso outro dia com um amigo meu. Eu falei que era muito mais mérito, por exemplo, a Inter de Milão ter segurado com um jogador a menos o Barcelona e sido campeão europeia, do que o Barcelona com jogadores 50 vezes melhor ficar com a bola e ganhar o jogo. Quer dizer, a defesa ali, se a gente for pensar que as pessoas chamam futebol de arte, coisa que eu discordo radicalmente, acho que apenas às vezes limita a arte, porque a arte não tem competição, a arte não precisa ter forma, a arte não precisa ter uma dessas coisas. Futebol é uma competição, é uma
pergunta
disputa.
Pergunta pro Salieri.
Tá bom. Boa. Aí eu acho que o... Que era muito mais difícil e muito mais
se a arte é você conseguir fazer o improvável, a Inter de Milão ter segurado o Barcelona naqueles jogos. Pô, quando o Thiago foi expulso, eu nunca esqueço disso, o Barcelona foi conseguir finalizar, foi expulso no primeiro tempo, foi conseguir finalizar quando tinha uns 25 minutos do segundo tempo pela primeira vez. É, jogando dentro de casa. Quer dizer, a façanha ali coletiva é muito maior da defesa que do ataque, especificamente naquele caso. Então não tem uma definição tão clara do que é o mais difícil, ou o melhor ou o pior do que deve ser feito no futebol. O futebol tem várias maneiras, várias estratégias para você conseguir ganhar ou conseguir um objetivo. Às vezes pode ser empatar um jogo de futebol. E eu acho que todas são válidas, desde que você use o potencial pleno dos jogadores que você tem. Eu acho que essa é a grande questão. Você tem que arrancar daqueles jogadores o melhor que eles podem fazer. Se é um time mais técnico, que se jogue mais com a bola. Se é um time que se defende melhor, tem velocidade para o contra-ataque, jogue no contra-ataque. Se precisa depender da bola aérea, dependa da bola aérea. O que não pode é ter time tecnicamente muito melhor que o outro e aí tomar vareio. Ficar vendo o outro tocar bola, perder jogo. Aí eu acho que é o grande problema do futebol.
Agora, a grande loucura... Pode falar, Leandro, desculpa.
Não, eu ia mudar de assunto. Vamos fechar isso.
Você ia falar que a grande loucura do futebol é... Você tem um time muito melhor do que o outro.
Sim.
Tá 2-0.
Sim.
Por que você não fica tocando a bola lá? O zagueiro pro goleiro. O goleiro pro zagueiro. Os caras lá na frente respiram, né? Por que tem que ficar, né?
Porque o atacando, futebol...
No hóquei fazem isso.
É, então.
Fica tocando o puck no fundo.
Imagina, 20 do segundo tempo, 3-0. O técnico fala pros atacantes, ó, pode descansar. Descansa. Vamos ficar rodando aqui. Lateral, goleiro, isso. Lateral, goleiro, 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 lateral.
O Santos,
lateral.
Quando permitiu o recuo pro goleiro...
O Santos ganhou o Campeonato Paulista de 78. O Santos tinha mais time que o São Paulo. O Santos chegou na final, o São Paulo precisava ganhar o último jogo, né? O São Paulo tinha ganho o penúltimo jogo, precisava ganhar o penúltimo jogo, precisava ganhar o último jogo, precisava ganhar a prorrogação. Ganhou a prorrogação, um gol do Zé Sérgio e um gol do Neca. Foi uma prorrogação, o Santos tinha mais time, eram os meninos da Vila, Rubens Feijão, Juariz, João Paulo, Newton Batata, Ailton Lira, era um timaço do Santos. O Santos ficou tocando a bola atrás e recuando a bola pro goleiro, porque podia, não
podia
teve.
Podia quantas vezes quiser, né?
Quantas vezes que quisesse. Não tinha problema nenhum.
Então, mas por que não faz isso?
Era exatamente
isso...
o que você falou agora.
Por que não faz isso talvez o jogo
porque
inteiro?
Porque o goleiro não pode mais pegar a bola com a mão.
Não, mas por que não faziam já na época? Porque tem uma certa moral ali. Tem uma coisa, meu, os caras saíram de casa pra ver a gente jogar, não vamos ficar tocando a bola pro goleiro 90 minutos.
Eu acho que antigamente tinha, hoje em dia já não tem.
Hoje tem também.
Eu acho que o futebol, em algum momento, ele engole os indivíduos que estão dentro do jogo.
Futebol, minha filha.
Eu acho que tem alguma coisa no ar aí que é difícil de explicar.
É futebol.
Que faz com que você... seja pressionado a produzir. E esse jogo não te pressiona a produzir. Você precisa fazer mais pontos que o outro. Se você faz 1-0, por que você continua?
Mas tá cheio de time. Por exemplo, o time do Tite nesse Campeonato Brasileiro, o time do São Paulo, do Muricy, era mestre em fazer isso, fazia 1-2-0. O time do Boca, do Carlos Bianchi também.
Parava de jogar.
Tocava a bola de lado pra poupar, porque sabia que tinha muitos jogos pra não... administrava o resultado pra não desgastar jogador. Mas era pra não desgastar jogador. Tinha um objetivo pra ganhar lá na frente. Não era porque já ganhei e quero. É, exatamente.
Que coisa, hein?
Quarta e domingo.
Todo domingo.
Ainda quero ver um time fazer 2-0 e ficar tocando só lá atrás.
Aliás, quando eu vi a notícia do Bruno que interessa ao Flamengo, sabendo da especulação do Muricy, a gente achava até que tem lista de reforços ali, né? Não sei se vai ser mesmo, mas tá com o cara, né?
Leandrovin.
Oi.
Aqui na televisão, pareceu a lata do Zeni. Vamos começar a falar de seleção?
O olhar lúcido que ele
tem. O Daniel
tem,
né? Alves falou hoje...
Você percebe como ele é lúcido, olha só.
O Daniel
só
Alves falou hoje que a energia no Brasil é negativa, é pesada a energia. É. Agora eu te pergunto, como é que um cara pode falar da energia de um lugar se faz 10 anos que ele não vai numa padaria, que ele não vai num ponto de ônibus, que ele não conversa com uma pessoa na rua? Que discernimento você tem pra falar da energia de um lugar...
A Copa do Mundo.
Se você mora no seu apartamento, a um oceano daqui, e não tem nenhuma relação...
A energia é negativa, porque ele disse certa vez que a gente não pode... Não aceita que a gente fale, critique o time.
Não pode falar, né?
7-1.
Só quem tá em campo.
Então não sobrou a energia negativa. A gente não pode falar, filho. Aliás, sexta-feira, né, Paulo? Cheguei em casa, saí daqui da rádio sem saber o que tinha acontecido. Na França, né? E não vamos entrar em detalhes sobre o que achamos, né? Desse horror todo, mas focando no futebol, cara, 2 horas depois, 3 horas depois do que aconteceu lá na França, entraram em campo Argentina e Brasil, né? E a princípio, a primeira informação que eu tive é que as pessoas tinham invadido o campo do Saint-Denis porque tinham bombas no estádio, né? O primeiro reflexo foi, pô, aconteceu alguma coisa no estádio, no jogo da França, depois que eu fui ver que as coisas aconteceram em Paris. E como que essas informações chegaram no, né, David Luiz, Lavezzi e Di Maria, três caras que têm família em Paris, né? E, cara, confesso que eu procurei no pós-jogo, entrei até em rede social do trio, né? Entrei em site argentino pra ver se, sei lá, se eu li alguma coisa, porque eu tava preocupado, né? O cara entrar em campo depois sem saber direito o que tá acontecendo na cidade onde ele mora e não tem um posicionamento, né? Não aconteceu nada, parece que eles...
Que mora, mas não mora.
É, parece que o Paris Saint-Germain tá em Júpiter, não tá em Paris. E aí é a mesma coisa, assim. Aí
mas
de,
acha que
de repente o Di Maria volta pra Rosário e fala que a energia de Rosário é ruim também. Quer dizer, o Davi Luiz não tá em casa na Bahia, e o Davi Luiz não tá em casa em Paris, e não tem um posicionamento, não tem substância, né? Aí é a nossa energia que é ruim.
Mas você acha que tinha que ter cancelado o Brasil e a Argentina?
Eu defendi que sim, até porque assim, não estava dando para entender o que estava acontecendo. E o que se sabia, uma das poucas certezas que se sabia, é que pessoas estavam feridas na porta de um estádio de futebol. Ou mortas até. E aí a gente está aí focando só no futebol, sem o juízo de valor do que aconteceu no resto da cidade, sabe? É, pô, morreu um torcedor num jogo entre duas seleções e vai ter outro jogo entre duas seleções num outro continente, mas sabe, as coisas se conversam, tem relação. Eu acho que foi é indelicado você fazer um jogo, é deselegante, não faz nenhum sentido, perde o sentido
aqui
do jogo.
A bola, né? Não para, né? Na América do Sul bola não para pra nada.
E o jogo já tinha sido, já tava, a gente já vinha de uma.
Ia ser um caos, adiar mais um dia ia ser um caos completo aí pra calendário.
Mas acho que era assim, ó, gente, aparentemente tem torcedores feridos ou mortos num jogo entre a França, e a França e a Alemanha. A Alemanha que pegou o Brasil no passado. Sei lá, acho que é muito baixo astral pra você colocar dois times em campo e jogar a Vera, e depois do jogo ninguém fala nada também, enfim.
Vai falar, Vitor Bina?
Acho que isso é um problema não é do futebol, isso é um problema do mundo, né? E aí eu tenho que, não vou entrar no assunto, pra mim isso é um problema do antropocentrismo. Simplificando, enquanto houver uma fronteira, uma arma e um matador, o mundo não pode viver em harmonia. Simples.
E o...
Não, quando a pessoa não sentir que a dor do outro ser da natureza, não estou falando de ser humano, ser da natureza, se você não sentir absolutamente nada diante disso... É difícil quando você imaginar que a gente vai conseguir conviver com essa solidariedade que o Leandro tem razão em pedir, porque seria o mundo ideal. Mas a gente não vive no mundo ideal, a gente vive no mundo torto. E a realização do jogo, como de outros eventos esportivos e de qualquer tipo de festa, depois de acontecer uma coisa daquelas com outros seres humanos, porque é a maior prova de que a pessoa, de que ninguém se sensibiliza de fato com o que acontece ali. No máximo pode ficar chocado, satisfaz aquela coisa, nosso lado ruim, que todo mundo deve ter da alma, olha as cenas horríveis e tal, vai pra casa chocado, mas não sente, né? Não tem o amor, tem vários tipos de amor, mas do amor que você pode imaginar que alguém possa ter por um estranho. Não tem. Então, segue, né? Mas não é um problema do futebol só, não. Isso é um problema de tudo. Isso vale pra uma festa de casamento, vale aí pra sei lá, pra qualquer coisa que você quiser imaginar.
O em campo, já que teve jogo, Brasil e Argentina empataram por 1-1. Brasil chega para essa quarta rodada com uma vitória, um empate e uma derrota. Argentina chega com nenhuma vitória, dois empates e uma derrota. Em campo...
Como é chegar com nenhuma vitória? Você que adora isso.
Você chega com nenhuma...
Você como é chegar pode... com algo que você não tem?
É conviver com a ausência, né?
Perfeito.
Eu posso chegar pra você com nenhuma vitória. Não, só pra completar a coisa do campo, Davi Luiz expulso, primeira expulsão dele na carreira, aliás, mais de 400 jogos, deve jogar o Gil amanhã na Bahia, Fonte Nova, Salvador.
Ele ficou ameaçando entregar lá o tempão, né? Antes de ser expulso, né?
Porque ele tá há alguns anos, né? Ameaçando entregar.
Impressionante.
Né? Você ia falar,
Matias? E a seleção olímpica já mostrou que Davi Luiz tem um sucessor.
Ele mesmo?
Ah, o Dória, né?
O Dória. Sucessor, a gente fala daqui. Eu fiz anotações aqui da seleção olímpica, depois quero opiniões.
Só você falou do fato da Argentina não ter vencido ainda nas eliminatórias. E uma estatística curiosa é que o Tata Martino nunca venceu no Monumental de Nunes.
Tata é brincadeira.
Já é o a quarta seleção ou clube vai que ele pega na carreira, que Pinguim, jogou, né? no estádio do River Plate, e ele não consegue ganhar lá.
Nem com os pinguinos?
Nem com os pinguins, nem com o Paraguai, nem com o Libertar, e agora nem com a seleção argentina.
É,
agora,
com o Pinguim argentino, time bom, foi campeão argentino, tudo, né?
Agora, um joguinho sem vergonha, né? Pra mim, dois timecos em campo. Dois
timecos. Exagera.
Coletivamente, dois timecos. Não tem uma tabela, não tem uma passagem de lateral.
A Argentina tinha um pouco.
Coletivamente, dois timecos, Vitor. O primeiro tempo da Argentina, que supostamente dominou o Brasil...
Dominou.
É a mesma Argentina que daqui um mês pode vir aqui no Brasil e não pegar na bola também. Não tem concepção coletiva,
Vitor. Mas vamos contextualizar. Ele perdeu os jogadores de velocidade de frente.
Não, mas concepção coletiva.
Não, mas o técnico
tem dois times em campo.
O técnico já não é aquelas coisas, né? Mas não vou entrar nesse mérito aqui porque vou discutir muito comigo. O técnico já é mediano. Médio pra bom. Né? Não é ruim, médio pra bom. Nada demais. Padrão brasileiro.
Bem nível padrão do Brasil. Dunga, nível do Dunga. Dois caras ali, médio.
É melhor que o Dunga, eu acho. Acho que é melhor que o Dunga. É, pelo menos tem mais trabalhos que o Dunga. Já conseguiu mostrar um pouco de repertório a mais. Ele perdeu os jogadores de velocidade na frente, perdeu os jogadores mais criativos, ele fez o que deveria. Ele concentrou a criação do Di Maria, jogou com o Lavezzi aberto para fazer segundo atacante voltar para ajudar na meia. Colocou o Banega porque tem medo da marcação, e a marcação é um problema muito sério da seleção argentina. Quem ficar com a bola ao redor da Argentina vai conseguir achar um gol em cruzamento, vai conseguir entrar nela. O sistema de marcação não é realmente bom. E colocou o centroavante que tinha lá disponível. A gente pode questionar se ele... deveria usar, por exemplo... Aliás, ele acabou convocando o Marco Rubem ou pro lugar do Tevez, ou o centroavante do Boca?
O Calleri.
Bom, resumindo, ele tinha um desses dois, eu não lembro qual deles que acabou sendo convocado, e o Higuaín, que também nota 6, né? Então ele não tinha ali recursos. O Dunga eu já acho que é uma coisa muito diferente. Eu acho que ele tinha um time tecnicamente superior ao da Argentina, principalmente com a posse de bola.
Timeco do Dunga.
Eu acho que tem bons jogadores ali. Ele cometeu um erro, pra mim... É difícil de entender. Ele entrar com um centroavante num jogo desses. Porque ali é uma coisa muito clara. Mas muito clara. Muito, muito óbvia. Antes da partida. Não tô falando agora. Antes da partida. Ele não tem um time entrosado. E o time dele é meio engessado, né? Então, primeira coisa... Eu imagino o Neymar, o Daniel Alves, o próprio Ricardo Oliveira, o Lucas Lima, todos jogadores que nas suas equipes estão acostumados a fazer a marcação alta na saída de bola. Aí o Dunga faz o quê? Posiciona o Brasil para marcar do meio de campo para trás no contra-ataque. Ou seja, ele traz o atleta e descaracteriza tudo que o jogador faz o ano inteiro por conta de uma ideia de futebol que não combina com a característica dos atletas e que é obsoleta. Se a gente for observar o que os jogadores podem fazer, esse é um dos pontos. Segundo ponto, ele não tem a junção, com aquele 4-2-3-1 que ele ama, ele não tem a junção dos três jogadores com o centroavante. Não tem o entrosamento. Então, como o Neymar é um cara que sempre gosta de se aproximar da bola, da jogada, ele está sempre muito perto da jogada, ele procura o jogo, quando ele abre mão de um centroavante e coloca, por exemplo, o Douglas aberto na esquerda na linha de três, que joga com o Guardiola, que está acostumado a marcar a saída de bola também, ele ganha a marcação na saída de jogo, e ele ganha o atleta que vai se aproximar dos outros três, né, para conseguir fazer a tabela e o Brasil manter a bola na frente e ter alguma fluência de jogo no sistema ofensivo, a dinâmica. Então era muito óbvio que ele devia ter começado o jogo, até se quisesse atuar no contra-ataque com o Neymar no lugar do Ricardo Oliveira como centroavante, o Douglas... ou o Hulk, prefiro o Douglas, um deles abertos para o lado oposto do William, e um jogador centralizado, que para mim seria o Felipe Coutinho, se ele tivesse chamado. Tá? Mas, tudo bem.
Merece as chances o Lucas também, né?
Merece a chance. Não
jogou bem, mas enfim.
Agora, o que me assusta é que o time é muito... Eu não sei se vai melhorar, mas o time é muito mal treinado. Qual é a minha referência? Eu espero que cada atleta renda na seleção mais ou menos aquilo que ele faz no clube, joga no mesmo nível. E todos, quando chegam ali, despencam.
Pois é.
De qualidade. Até o Davi Luiz, que, por exemplo, no PSG, faz as suas bobagens e tal, mas você não vê ele sendo que nem um louco com a bola correndo lá de trás.
PSG, né, Vitor?
Oi?
Não pega nada no PSG, né? Joga num time sem pressão, falando sério. É muita gente jogando em muito time também que não tem aquela...
lá não tem muita pressão, eu concordo.
Tem
pressão, mas não tem muita pressão.
Faz um erro ali, mas o time tá em primeiro, sabe? Não é...
Elenco muito superior ao do segundo colocado do Campeonato Nacional.
Não precisa matar um leão por rodada ali,
né? Não precisa, você tem razão.
Então o cara também dá uma... Que eu acho que passa um pouco por vários jogadores que saem do Brasil.
Agora, o Thiago é mais jogador que ele, e não vai pra seleção.
É muito mais jogador que ele, né? Com o Gil já fica uma zaga, pelo menos, mais séria amanhã, mais firme. Também não sou fã do Gil, mas prefiro.
Eu também acho zagueiro razoável. Não acho
normal.
Que... acabou, né? Acho que essa expulsão do Davi Luiz acabou, né?
Não, vai longe.
Não,
que
acabou, Leandro. Isso que é a questão.
Ele tem muito hype, Leandro.
Não, não é possível.
Agora, a coisa era tão óbvia isso que você falou, que o Douglas tem que jogar, que o Dunga chegou a ponto de, pelo segundo tempo, ganhar elogios, né? Dunga acertou na mudança.
Não, ele corrigiu um erro enorme.
Então, é isso. Parece até que o cara quer segurar um cara que todo mundo quer ver jogar no banco pra depois ter o brilho da de ter conseguido a tal mudança, né? Enfim, só pra passar a rodada de amanhã e a gente pode ir falando dos jogos.
Bons jogos.
Brasil e Peru, então, às 10. O Peru conseguiu uma vitória, tem uma vitória e duas derrotas. Joga diante do Brasil, então, aqui em Salvador, na Fonte Nova. O jogo que abre a rodada, 6:30, né, pelos horários aqui de Brasília. Colômbia contra a Argentina. Jogo na Colômbia. Colômbia que também está igual ao Brasil. Tem 4 pontos. Algo chama atenção nessa Colômbia?
A Colômbia fez um bom jogo contra o Chile em Santiago.
Marcou bem, né?
Soube reagir, né? O Carmona, que... Cardona, perdão. Que... foi sondado em vários clubes brasileiros, principalmente no São Paulo, quando o Osório estava, mudou o rumo da partida e mesmo numa noite ruim, o James conseguiu empatar um jogo que começou ruim para a Colômbia, mas ela foi se acertando. E, na minha opinião, é o confronto dos dois melhores técnicos dessas eliminatórias, né? O Sampaoli no time local e o Pekerman de visitante.
Sampaoli é mais técnico, você não acha?
Eu acho os dois igualmente bons. Gosto bastante do trabalho dos dois.
Um pouco depois, às 7 da noite, horário nosso, Venezuela, única seleção zerada contra Equador, única 100%, o duelo da lanterna recebendo o líder. E o Equador, pelo menos, não sei, com pinta de que pode ganhar todos os jogos em casa, né? Está muito veloz, já tinha, isso já é uma marca do Equador algumas edições das eliminatórias.
O Equador que...
E dessa vez me pareceu, pelo menos o jogo que eu vi dessa última rodada, um time técnico também, não só aquela correria natural dos jogos em casa, mas também querendo, gostando um pouco mais da bola.
Lembra muito, né? Falei no último Conexão Sudaca, lembra muito o Emelec do Quinteiros, né? O atual treinador do Equador, um time que joga com muita velocidade, como o Paulo bem ressaltou, mas sabe trocar bem a bola. E foi ganhando do Uruguai pelos flancos, né? Atacando pelas laterais, os pontas desciam bastante, o primeiro gol sai num lance assim, exigiram bastante o Muslera, que agarrou muito bem, se não fosse por ele, talvez o placar tivesse dilatado um pouco mais. Mas o Uruguai também soube reagir, o Cavani teve a bola do jogo nos seus pés, o goleiro Domingues fez uma grande defesa, que manteve as aspirações da seleção equatoriana, mas no fim o fator local pesou, lembrando que o Equador passou as últimas eliminatórias sem ser derrotado nos seus domínios. A última derrota, curiosamente, tinha sido contra o Uruguai, pela penúltima rodada das eliminatórias para a Copa de 2010, situação na qual o Forlán fez uma grande partida, mas falta ainda o poderio ofensivo do Uruguai, que ainda sente muito a falta do Luis Suárez, né?
Mas ainda assim, pelo menos esse começo mostra que há vida.
Sim, sim. O Abel Hernández tá crescendo, sim, pouco a pouco. Tem o
menino... Porque eu acho que o Cavani jogou bem, né?
Sim, o Cavani chamou a responsabilidade,
pois é,
como ele não costuma fazer.
Não vinha fazendo,
ele,
né?
Ele geralmente, no Uruguai, ele joga como coadjuvante.
Ainda nos tempos antes mesmo, quando o Forlán era o protagonista, depois com o Suárez como, sim, protagonista, né?
Ele nunca chamou a responsa.
É.
Nesse jogo no Equador, incrivelmente, ele chamou.
Eu senti que, esse incrivelmente, você também é um daqueles que tem uma certa prevenção contra o Cavani.
Eu tenho, porque...
Tem muitas pessoas que têm.
Eu nunca vi muito dele na seleção.
Ele é um jogador que não repete o nível dele no clube, tanto no Napoli quanto no PSG, na seleção. No Uruguai, realmente, ele deixa a desejar.
E o PSG, como eu disse pro Davi Luiz, é o time que, enfim, você sai do futebol e vai jogar. Enfim, tá no Qatar e tá no PSG, deve dar mais ou menos a mesma coisa.
Mesma coisa.
9 da noite, Paraguai, tem os mesmos 4 pontos de Brasil e Colômbia, recebe a Bolívia, que venceu uma também. Bolívia, 3 pontos. O Paraguai que era, enfim, foi na última, são duas eliminatórias já que o Paraguai estava caidão, última,
foi
né?
Foi pra Copa de 2010, a última ele foi, acabou isso. Sendo o Lanterna.
2010 foi prejudicado pela Espanha na Copa.
Tem razão, a última eliminatória que é a catástrofe total,
fez
né?
Catástrofe total. Fez um o Arce, infelizmente, não fez um bom trabalho.
Fez o pior jogo de mata-mata da história das Copas contra o Japão nas oitavas. Nossa. E nas quartas de final.
Aliás, Copa, né?
Foi garfado pelo Paraguai, pela Espanha nas quartas de final, frustrando os planos de Larissa Riquelme de sair nua em
pois
caso
é.
De título do Paraguai.
Saiu mesmo assim.
E você falou de Copa, uma coisa engraçada, né? O Paraguai faz jogo duro na Copa, né? Querendo ou não, assim, pelo menos, enfim, as últimas. Já o Equador provavelmente vai pra Copa de novo. E não sei pra você, mas tá devendo, né? Um jogão do Equador, assim.
O Equador deve
Copa,
alguma coisa
né?
no futebol?
Não, assim, pelo que joga nas eliminatórias, eu já acho que já é de se pensar da próxima Copa fazer um papel um pouquinho melhor.
Um jogo que você não se esqueça,
o Equador
né?
não tem, assim, um jogo de Copa recente, porque tá chegando nas Copas, né? Tá fazendo, faz a boa eliminatória, principalmente em casa, chega na Copa. Mas chega na Copa, não faz...
Pra você, qual país é maior no futebol, Equador ou Chile?
Chile.
Chile, sem dúvida.
Chile. É claro.
Quantas Libertadores os times do Chile ganharam?
Ah,
uma. Do Equador?
Também, uma. Não, mas...
Mas o que é?
E vamos velho? Pegar a seleção.
Vamos ficar cobrando o Chile na Copa do Mundo?
Não, mas
o Equador.
O Chile tem muito mais tradição do que o Equador.
Eu sei, mas por isso que eu tô falando não, que o Equador não pode ser cobrado, porque os resultados são parecidos.
Não é cobrado. O Chile chega na Copa do Mundo e joga o que vinha jogando. Agora, o Equador chega na Copa do Mundo... E, então é só o fator casa?
Eu não achei que foi tão mal o Equador, que era um grupo difícil.
Mas não
né?
faz um, né? Não tem assim o jogo do Equador, né? Você lembra assim de uma grande atuação do Equador? É
um absurdo.
A derrota pra Suíça é meio, eu não sei. Eu só disse que eu espero do Equador uma Copa, sei lá, oitavas de final, engrossar pra um time grande.
É, oitavas de final, dependendo do grupo, é possível.
O Paraguai, né? O Paraguai quase tira a Espanha, né? Tem, esses times da América do Sul têm bola pra... fazer uma Copa melhor.
Que em 2002... foi Inglaterra e foi em 2006, talvez?
Não, Inglaterra e Equador, 2002?
Inglaterra e Equador foi a primeira fase, né?
2-0?
Não, 2002 não. Inglaterra caiu naquele grupo difícil com Argentina,
Nigéria...
Até 2006.
E Holanda, né?
Não era Holanda.
Era Holanda?
Não,
mas é as oitavas,
Nigéria,
né?
A Inglaterra tira o Equador de alguma
nas
Copa.
Oitavas.
Foi em 2006.
2006, Inglaterra e Equador.
Nas oitavas. O Equador passou, tava no grupo de Alemanha e Polônia.
Isso.
E classificou para as oitavas de final.
Mas era
foi eliminado. Argentina, Nigéria...
Era a seleção europeia, classificaram os dois
Suécia.
Europeus. Inglaterra e Suécia.
Suécia.
Inglaterra e Suécia. É isso.
Esse Inglaterra e Equador foi quase um Japão e Paraguai.
O jogo das nove.
Mas explica uma coisa só para o Matias. Ele precisa me explicar isso. Por que as seleções geralmente do sul da América do Sul, Paraguai, Argentina e Uruguai, tem mais huevos que as seleções tipo Equador, Peru, Colômbia, inclusive, lá de cima? Por quê? Você pode explicar isso, Matias?
Eu vejo que é uma. O futebol no sul do continente foi projetado antes. E tem essa questão mesmo. De encarar o futebol como uma batalha. Eu acho que no norte do continente é mais lúdico, é mais a formação do futebol
tipo
mesmo.
Milionários, aquela coisa meio americana.
Sim, aquela liga pirata na Colômbia, sim. Que sempre apostou nos grandes craques. Eu acho que é mais
isso, dá um bom texto, hein?
Esse comparativo Mercosul-Merconorte.
São Tordesilhas cortadas às avessas.
Eu não vou fazer esse texto, é com vocês. Às 9, Uruguai, 6 pontos. E Chile, 7 pontos. O Chile, enfim, não é porque também ganhou do Brasil que tem que ganhar de todo mundo, né? Não é um problema esse empate, né?
Estão todos de olho no encontro, né? O reencontro de Jara... Cavani.
Ah, não aguento mais.
Ah, tem essa, né?
Hoje um repórter chileno estava andando pelo centro de Montevidéu com uma foto dos dois, sabe? Estão querendo a todo custo que tenha um novo quiproquó para ter matéria para vender.
Aí depois eu reclamo que teve a treta.
E fechando a rodada Brasil e Peru, que já falamos, só para falar da seleção olímpica, cadê a seleção olímpica aqui da agendinha, Leandro Amin? Seleção olímpica venceu as duas contra os Estados Unidos, um jogo na Ilha do Retiro, um jogo no Mangueirão. Tem uma história interessante do jogo do Mangueirão, que foi um certo, não vou chamar de boicote, mas enfim, a galera não foi ao jogo, né? Tinha uma expectativa de, pô, vamos levar o jogo pra Belém. E o jogo deu 6 mil e pouco, 7 mil pessoas.
E
que
na ilha
não
também,
é quem
né?
tá. Mas ainda assim, Recife querendo ou não, o estádio é longe, mas teve Copa do Mundo, né? Tem os times na Série B brigando para subir. Já em Belém, pensou-se, né, na divulgação de que a galera ia abraçar, né? Mas não.
E foi em tom de protesto mesmo, inclusive.
Pois é.
Não foram por
a isso Copa
mesmo.
Não veio aqui, então não vem fazer migalha.
A questão aqui, né? Eu acho que é simples. O Inter perdeu o Valdívia por 6 meses. Se o time realmente, a direção realmente for priorizar os seus torcedores e o clube, tem que tem que fazer uma ação contra a CBF, brigar na justiça, sim, pedir ressarcimento, pedir que pague os salários, pedir o ressarcimento financeiro no período que o jogador não pode atuar. Porque, pra mim, eu sei que a gente vai ter muito essa discussão ano que vem, título olímpico no futebol não vale nada. Nada. Vale menos campeonato estadual. Tá? O Brasil virou a maior seleção do futebol do mundo sem ganhar uma Olimpíada. Eu acho que a Olimpíada até 1928 ela tinha uma conotação diferente. Aí foi criada a Copa do Mundo. Hoje em dia a FIFA, para não perder o seu monopólio do principal produto comercial que é a Copa, ela restringe a convocação de jogadores, ela faz o nível cair demais. Numa competição, porque a Olimpíada é a minha competição esportiva preferida, muito mais que a Copa do Mundo, numa competição onde raramente alguma equipe não vai com o que tem de melhor. O tênis, porque é muito profissional, o basquete dependendo, aí os americanos também depois que perderam começaram a tentar levar quase o que há de melhor ali no país para formação da equipe de basquete. Agora, no mais, vai todo mundo com o que tem de melhor e medalha olímpica para mim é a maior glória que o cidadão que pratica esporte pode ter.
E o que não pratica esporte? Qual que é a maior glória que ele pode ter?
Ah, não sei, aí é questão dele, pessoal dele.
Ah, não sei.
Por exemplo, se for um...
Acho que um que não pratica esporte também é a medalha olímpica, não tem muita coisa.
Se for Nobel... um vegano, por exemplo, pode ser o fim dos matadores de animais, depende.
Sabe que Nobel da Paz ou medalha olímpica?
Medalha olímpica. Medalha olímpica.
Pra passar
imagina o cara que leu o Arthur Zaletti, que treinava com argola montada em árvore, improvisado... Ganhou a medalha olímpica. Você imagina o cara tava lá, imagina quantas horas, o que o cara deixou de fazer, quanto sacrifício. Sabe, isso é uma loucura isso.
Você sabe melhor do que eu que cada esporte, ele simula alguma situação. O que simula as argolas? Que situação da vida você precisa se pendurar em duas argolas e tentar ganhar impulso?
Viver na selva. Pegar frutas.
Muito bom. O Brasil, no primeiro jogo contra os Estados Unidos, jogou com... Falar aqui.
Você assistiu Largados e Pelados alguma vez?
Já assisti.
Pô, é demais.
Cara. Acho pavoroso.
Eu adoro. Cara.
Fred, Lucas Silva, Felipe Anderson, Gabriel Jesus, Gabriel dos Santos e Luan. Jogou com Dória, que foi expulso, jogou com Wendel. No jogo do final de semana, a segunda partida em que goleou, o treinador, o Micali, trocou todo mundo. Jogou o Rodrigo Caio, jogou o Wallace, jogou o Valdívia, que acabou se machucando. Jogou o Lucão na zaga, o Jorge na esquerda, Scarpa, Vinícius Araújo, Kennedy do Chelsea. Tem bons nomes, né? Essa coisa também de ficar falando que a geração é ruim, né? Tem gente boa pra montar um time.
Eu acho a geração brasileira uma geração boa, não é brilhante.
É.
Não é a geração do Rivelino, Pelé, Gerson, Tostão, mas é uma geração boa.
E
mesmo.
O Micali deu uma entrevista à Sport TV meio que comentando o balanço do ano e tal. Lembrando que o Dunga, que vai para as Olimpíadas...
Então, essa é uma coisa que eu não entendo.
Então, isso é, e só para completar, perguntaram para ele se ele já tem os três nomes, e o comentarista, que aliás é muito bom comentarista, o Rafael, da Sport TV, comentou os jogos da Seleção Olímpica, disse que achava, né, enfim, tentou pensar ali com a cabeça do Dunga, que o Dunga levaria Neymar, um zagueiro e um goleiro. E o Micali meio que fez uma cara de... faz sentido, assim, o que você falou, sabe? Dando a entender que pode ser por aí, né? Goleiro, nem a seleção principal tem um nome soberano hoje. A zaga, como o Leandro lembrou, tem Dória, tem uns caras ainda não tão garantidos, firmes. E levar o Neymar, enfim, não sei pra quê, não sei o que o Neymar vai ganhar jogando outra Olimpíada na vida também, né?
Então, mas vão começar a vender a história do inédito ouro olímpico, da quebra do tabu, em casa, vão começar com toda aquela lavagem cerebral que costumam fazer para tentar valorizar um torneio que, inclusive, acho que, se não me engano, nos últimos Jogos Olímpicos, nem era na cidade, né? Já era um pouco afastado. Né?
Não, sempre teve sedes alternativas, a própria sede única, mas a final, se eu não me engano, era na...
As duas finais vão ser no Maracanã.
Tem uma coisa que... Como você troca o técnico da Seleção Olímpica? Você assistiu o jogo?
Assisti.
Marca a saída de bola.
É bom o técnico.
Quer
o Dória foi expulso, trocou os pontas.
Ele pensa o futebol de um jeito totalmente diferente do Dunga. Aí você coloca o Dunga lá pra quê? Pra continuar fazendo a mesma coisa?
Parece bom
ou pra
mesmo.
Mudar tudo que tá sendo feito?
Eu acho que o Micali vai assumir o lugar do Dunga, na verdade.
Cara, eu acho bom o Micali. Você tem acompanhado, Vitor?
Pouco.
É bom o Micali,
né? Eu vi o primeiro jogo do Brasil Estados Unidos, o 2-1, mas tenho acompanhado pouco.
O meio do campo, Fred, Lucas e Felipe Anderson, com três caras na frente. Aí o zagueiro é expulso. Ele tirou o Gabriel Jesus e colocou um zagueiro pra recompor. Beleza, deu 10 minutos, ele trocou os dois abertos pra ir pro contra-ataque com o Valdívia, com o Scarpa.
Sim.
Não foi no tradicional ali fechar o meio, né? Foi pra cima.
Então por que você coloca o Dunga no lugar dele?
Não, eu não coloco, pra mim...
Bom, do jeito que tá o comando da CBF, até lá a gente nem sabe quem vai ser o presidente mesmo, então tudo pode acontecer.
Eu não me conformo com o Dunga, mas daí eu vejo o time da Argentina também, é outro timeco, enfim. Dois timecos, ô Vitor. Falar de Campeonato Brasileiro, começando pela Série B de bola. Tá acompanhando a Série B, Leandro Amin?
Tava, mas agora acabou, né?
Agora praticamente acabou. Botafogo 68.
Mas que final de semana.
Pois não, e é engraçado como tudo parecia que a última rodada ia ser uma loucura e pode acabar com uma rodada de antecedência. Botafogo 68, subiu. América e Vitória, ambos têm 63. Ainda num enfim... Dá pra ser alcançado, mas uma combinação de resultados bastante absurda.
A vantagem do América é que ele joga com o Botafogo na última rodada.
Sim.
Então
e ainda assim,
um confronto direto.
São 6 pontos já acima do quinto colocado. Santa Cruz 61, muito próximo também de subir. Pode subir aqui em São Paulo, inclusive. Outro tem um
Mojimirim.
Jogo contra o Mojimirim.
Já rebaixado.
Já rebaixado. E aí tem 3 times com 57 que tentariam, né? Tentam roubar essa vaga do Santa Cruz, Bragantino, Náutico e Sampaio Correia. Paysandu, matematicamente, tem uma mínima chance, 56 pontos.
Ah, Paysandu já era.
É, enfim, é que o Twitter do Paysandu postou hoje uma simulação.
Faltam 3 rodadas, é isso ou 4?
Faltam duas.
Duas. E o Sampaio Correia que vacilou também nesse final de semana.
Mais uma vez.
Perdeu pro Bragantino, que o Bragantino é o time fora da zona de acesso que tem mais chance disso.
É, eles têm que secar o Santa Cruz contra o Mojimirim, que é difícil e ganhar.
Resultado
duas,
épico do Santa Cruz no último. Épico.
Não, absurdo. Né?
Épico.
Grafite botou a bola embaixo do braço.
Eu não posso falar do Grafite porque depois me criticam quando eu fico elogiando.
E o Bahia, que é a grande derrocada, né? Tomou. Porque... Se eu não me engano,
pro Boa Esporte, já rebaixado também.
Em 11, últimos 13 jogos ganhou 2, últimos 11 jogos ganhou 2.
O Ceará escapou,
que eu não vi coisa...
Não, o Ceará perdeu do Vitória,
se
tá
complicou,
na zona de rebaixamento.
E o Macaé ganhou do Atlético Goianiense
4-3.
Em Goiás.
Mas a briga é ótima.
E o Ceará pega o Santa e o América.
O que tá com o cara que vai sobrar, porque Ceará 41 é o tá no rebaixamento. Na frente dele, Macaé um ponto à frente, 42, e Atlético Goianiense Oeste com 43, 2 pontos à frente. Só que o Atlético Goianiense vem de 4 derrotas consecutivas e deu com um problema interno lá, pesado.
Caos.
Ou seja, pode ser o time que vai acabar pegando a vaga que não esteve na mão dele em nenhum momento. A vaga, no caso, você entende, né, Paulo?
Sim.
Não é bem vaga, né?
É a antivaga.
O Bahia que perdeu pro Boa, você sabe a notícia do Boa que venceu o Bahia, Leandro Amin?
É mal ou é boa?
Não, é curiosa. Foi o primeiro gol da carreira de Wendel. Aos 34 anos, o Wendel fez o terceiro gol dos 3-0.
O Wendel nunca tinha feito gol.
O Wendel que na minha carreira curta como jornalista cobrindo o time... É o jogador mais palmeirense que eu conheci. O Wendel é... O cara sente mesmo ali o Palmeiras.
Sangue
é um palmeirense... Pô, tem boas histórias aí de encontrar torcedor, de coisa e tal, de ficar triste porque não renovou o contrato, de encontrar gente na rua jogando em outro time e falar, pô, fala lá meu nome e tal, quero voltar, enfim.
É gozado ter esse. O outro que também era assim, o Deola.
O Deola é assim também.
O Deola é assim também, com o Palmeiras. E esses caras, é uma pena que esses caras não conseguem jogar futebol no...
Pois é, o Wendel é o cara que jogaria a carreira inteira do Palmeiras, não tenho dúvida.
Uma pena.
E o Deola, eu me lembro de um lance, uma edição do jornal Lance, uma entrevista com o Deola, a manchete era assim, não jogo no Palmeiras, jogo no Palmeiras B.
Vestiu a camisa.
Tá muito legal, cara.
Narrando a dedicação dele ao Palmeiras B. Que, felizmente, acabou, né?
Se alguém falasse hoje, né, o que o Heleno falou um dia, né? Eu não sou jogador de futebol, eu sou jogador do Botafogo.
Ah, pois é.
A torcida...
Valeu,
Mas o Heleno jogou no Vasco.
Eu tô com o Endel.
Brincalhão também.
Não dá essa ideia porque o assessor de imprensa vai falar. Daqui a pouco você vai ver 50 jogadores repetidos em todos os lugares, em todas as entrevistas. Júnior, os caras vão falar isso.
Não, posso ver no site do Dani Alves uma camiseta vendendo por 60 euros. Não sou jogador de futebol, sou jogador de Barça.
Aliás, assistam o Instagram do Dani Alves.
Assistam. Que... Imperdível.
Aconteceu um vídeo, Vitor Birner. No... A seleção brasileira foi visitar La Bombonera, o que já é uma aberração, né? Porque... Você já parou a pensar que Dani Alves nunca foi lá, Davi Luiz nunca foi lá, tem uma seleção de jogadores...
Eu já fui visitar lá.
Que não, assim, a gente tem que ir mesmo, assim. É, uma seleção visitar, quer dizer que a coisa, já tem alguma coisa estranha, né? O natural era que fossem jogadores com experiência
sul-americana. Eu acho que eles deveriam ter ido visitar o Arrodito.
Internacional.
300 quilômetros lá, da compensaria.
E aí Daniel, ou Alves, fez um vídeo que eu gostaria que você assistisse depois em casa...
Eu não acesso essa rede social, mas eu vou
não, lembrar. Não, é vale a pena busca. Pra dar uma risada. Isso, já deve ter no YouTube. Já.
Instagram, Daniel Alves. Tem um vídeo lá, dois,
três dias
atrás. É aberto,
eu posso assistir mesmo.
É aberto, você não precisa ter conta. Tá. E depois eu quero que você me mande uma mensagem falando o que você achou.
Tá bom, eu vou fazer
porque
isso.
Eu tô chocado.
Falando de madrugada.
Eu tô chocado com o nível psicotécnico.
E só coisa. Respondendo a pergunta do Vitor, que ele tinha me feito anteriormente, já que... essa informação estava muito difícil de achar, quem seria o substituto do Tevez, não teve substituto,
não deve.
Porque os dois nomes citados, né, o Marco Rubem ou o Jonathan Caleri, já se encontram em férias.
Vacaciones.
Porque a temporada argentina acabou, mas a novidade na seleção argentina é que o Pastore sentiu
fraco,
dores.
Fraco.
Isso é pra rimar, Pastores dores.
E o Roncaglia
fraco.
Foi suspenso.
Fraquíssimo, hein?
Nossa. E pro lugar do Roncaglia entrou o Gabriel Mercado, já que o River ainda disputa tanto a Sul-Americana quanto o Mundial de Clubes.
Se eu fosse esse jogador, nossa. É muito querido.
O Wendel jogaria nessa seleção.
Se eu fosse um
mercado,
daqueles,
é tudo
se que... eu fosse um daqueles piadistas padrões aqui, eu diria que melhor o Gabriel que o Walter.
É...
Horroroso.
E o Dybala, né?
Não, é piada fraca.
E o Dybala, é melhor que o Kubala?
Que coisa, hein? Vamos...
O centroavante?
É.
É bom, surgiu.
Olha, bem, olha, talvez seja melhor que o Guaí, hein? Talvez seja melhor que o Guaí.
Não precisa forçar muito, né?
Então, talvez seja melhor que o Guaí. A gente vai te pagar uma fortuna por ele, né?
Ah, Wendel, se fosse argentino, Wendel. A vida ia ter sido
mais. Ó, Gondorlândia!
Nem a mãe do Wendel defende ele tanto assim.
Agora acho que acabou, hein?
Cisso.
Vai Orlândia e Carlos Barbosa, time pra qual o Paulo Júnior torce no futsal na final, pelo jeito.
Jamais torceria pro Carlos Barbosa.
Por quê?
Apesar de um jogaço, hein? Que loucura jogaço. Esse jogo, hein? 7-5 numa semifinal.
E o Falcão ficando bravo até dizer chega, hein?
O Falcão catarrou na torcida.
Os amigos do Falcão não vão disputar a final esse ano, é isso?
Falcão tava 10 finais seguidas. 10 finais
eram
seguidas.
Eram 10 seguidas?
Eram 10 seguidas.
Precisa de uma lição de humildade.
Ele é o único jogador que jogou todas as ligas, né? Desde a primeira em 96.
Eu não sabia que eram tantas seguidas.
E eram 10 finais. Não, tem que respeitar. O cara é sinistro.
Só pra quem não sabe, ontem ele jogou de goleiro linha, porque tinha problemas físicos. A gente precisava ganhar o jogo... No tempo normal para conseguir se classificar sem a prorrogação. Provocou a torcida bastante, a torcida provocou também.
Ginásio impressionante, tomado.
Mas lá tem tradição. Ah. Eu acho que dos times que atuam hoje, é o time mais tradicional do futsal.
Eu acho que se você pegar a primeira liga futsal, talvez o Carlos Barbosa seja o único nome que figure.
Não sei se na primeirona, mas.
Quem foi Carlos Barbosa?
Pois é, boa quem pergunta. Foi Carlos Barbosa? Foi, né?
Meu tio já morou em Carlos Barbosa porque ele trabalhava pro Banco da Província do Rio
Grande
do
Sul. Outro time que tem muita tradição é esse aí, o Orlândia, né? É que chega na fase final, tem que, não sei se tem que jogar no ginásio maior ou quer jogar no ginásio maior, mas o ginásio de Orlândia é mais ou menos aquele clima do Carlos Barbosa. 6, 7 mil em todo jogo importante, decisivo.
Uma camisa rasgada, impressionante, hein? Nem no futebol de campo vemos uma coisa assim.
É porque
será que a marca é o material melhor, esportivo? Né?
É, com certeza.
Deixa eu ver.
Ele rasgou.
Ele rasgou a camisa de raiva. Impressionante. O incrível Hulk, cara.
Que cenaça.
Muito bom, meu.
Não dá ideia
rasgou
que o...
a camisa de raiva.
David Banner, impressionante.
Se é pra...
o Hulk.
Se eu vi pro jogo
Bruce
de futebol...
Banner. Banner, né? Que David Banner tentou conferir com algum outro cara, assim.
Anos 90, se houve o jogo só pela rádio, né? Não tem TV. Rasgou a camisa de raiva. Aí vem com o repórter de campo. E rasgou mesmo.
Rasgou. Tô aqui.
Na
rasgou
altura, na metade. Doutora. Vamos de Série A para nesses últimos poucos minutos? Não, 10 minutos.
Eu achei que a gente ia passar sem a Série A hoje.
Ah, ela tá tendo espaço que ela merece.
Só teve,
né?
Um joguinho, né?
Ela tá tendo... Aliás, um jogo
porque eu não entendi o
completamente na penumbra, hein? Na penumbra esse jogo. Esse jogo. Eu passava pelo rádio.
É um espasmo futebolístico.
E começou na Rádio Bandeirantes AM um jogo. Eu falei, não.
Você não sabia nem que tinha,
não isso. Tem reprise no rádio. É, geralmente, às vezes, eles passam um Barcelona, mas não tá tendo campeonato europeu. Aí fui ver lá que tava rolando um Cruzeiro e Sport, Cruzeiro 3, Sport 0. É... E claro, como a imprensa adora e como também só tinha um jogo, muito se falou do Cruzeiro do Mano Menezes, né? De como ele colocou ordem no time, como recuperou alguns jogadores. É... Tá 3 pontos da vaga na Libertadores, é o 8º colocado. É bastante coisa pra esse número de jogos? É, mas também tem muita gente ali vacilando, né? São Paulo, Inter, vá saber se o Cruzeiro não...
É, em tese, se o Santos vencer a Copa do Brasil e o Cruzeiro ganhar os outros 3 jogos, a chance é considerável.
Pois é.
Mas a chance disso acontecer, não acho que é das maiores, né? Ganhar 3 jogos próximos.
É, tem o joga, pega o Palmeiras aqui em São Paulo e o Palmeiras provavelmente poupando pra final da Copa do Brasil.
Aí, quem mais, você sabe?
Posso olhar aqui,
por favor.
Cruzeiro. Vou olhando aqui enquanto a gente fala dos outros jogos.
É.
Pra falar da rodada quarta-feira, antes da gente chegar na rodada que possivelmente define o campeão, na quarta-feira tem o Palmeiras visitando o Atlético Paranaense, duelo de meio de tabela. E esse Palmeiras que a gente já falou tanto, que na parada da outra vez não melhorou...
Piorou.
E agora, hein? O que será que vem?
O Palmeiras estará a 3 jogos da final, 3 dias da Copa do Brasil. Eu não
contra
acho,
o Cruzeiro.
É. Como é que é?
É que tem o Atlético Paranaense agora.
Nós estamos falando da rodada de...
A rodada de meio de semana
tá,
aqui.
Desculpa,
o Palmeiras
falando fim de semana.
Visita o Furacão, recebe o Cruzeiro.
A última vez que o Palmeiras ganhou do Atlético Paranaense em Curitiba foi em 1911. É, nenhum dos dois times existia ainda, portanto...
Nem a gente existia, né?
Isso nunca aconteceu.
Nunca aconteceu?
Não, tô brincando. Aconteceu poucas vezes. Não, na minha cabeça me vem poucos...
Não, São Paulo ganhou uma vez lá, na vida inteira. E não foi na Arena da Baixada.
É muito complicado vencer lá. É, no caso do Palmeiras de hoje, eu acho que é mais... Isso é muito difícil falar isso de futebol, sendo futebol como é hoje, né? Como é há muitos anos. Tão focado... No resultado, mas o Palmeiras precisa sair desses dois jogos. Eu acho que no fim de semana não vai com o time de cima, mas nesse jogo no Paraná, sair com a sensação de que é capaz de jogar sob pressão, fora de casa, como visitante, ter alguma ideia melhor, mostrar para a torcida e para eles mesmos que os 10 dias sem jogo, 2 de folga e 6 uma semana inteira junto em Atibaia, realmente significou e pode ser traduzido em alguma coisa de jogo mesmo, uma maneira de jogar diferente, mais constante, mais confiante, porque se não mostrar, provavelmente vai chegar encolhidinho contra o Santos na Vila Belmiro, com a torcida desconfiando e com os próprios jogadores mostrando que mostraram nas últimas partidas que o Palmeiras jogou de alto nível. Sabe, o ombro...
Baixo.
O queixo baixo.
Cara, você acha que o problema, Leandro, é tático ou você acha que tá faltando ali um pouco dos jogadores, inclusive de intensidade, e aí se falta intensidade, concentração, pode faltar também a execução daquilo que foi treinado e planejado?
Pelo que eu vejo dos dois times de sucesso do Marcelo Oliveira, o Curitiba e o Cruzeiro, eram muito dependentes da intensidade.
Mas o Curitiba foi um time de sucesso, Marcelo
Oliveira? Foi. Não foi? Você achou que não?
Eu acho que não. Um time que flopou
duas
finais.
Foi bem.
Flopou?
O que flopou? Tá muito poker o Matias. É impressionante. Muito holder, meu.
Time... Oh, mais um gol do Orlando.
3-0 Orlando, hein?
Douglas. Encarou a câmera, cruzou o braço e levou um chacoalhão.
Mas aí, mas a gente vai. Você acha que não foi de sucesso porque não ganhou o campeonato, mas eu acho que foi interessante, porque acho que foi o. Assim, hoje 90% dos times brasileiros jogam no tal do 4-2-3-1. Foi a melhor execução que eu vi de 4-2-3-1, era aquele time. O Rafinha insuportável, qualquer jogador que você põe no lugar eram jogadores tecnicamente...
Teve aquele ápice lá de quebrar o recorde mundial de vitórias seguidas.
Então era um time que entregou alguma coisa, tem um legado que eu acho bacana. Então se o Palmeiras não está conseguindo isso é porque está faltando intensidade
E aí a atitude dos jogadores, né? O técnico sabe posicionar o time nesse esquema de jogo, isso a gente não vai discutir. Eu até acho que as características do jogador podem não bater eventualmente, e aí o time não render como o técnico quer, mas uma coisa é o time não ser competitivo como foram, por exemplo, Coritiba e Cruzeiro dentro das suas possibilidades, e outra coisa é o time tomar 5 da Chapecoense, jogar o segundo tempo andando contra o Inter, no Palmeiras Itália, jogar mal contra o Fluminense e andar contra o Vasco da Gama, né?
Vitor perguntou a reta final do Cruzeiro. Vem a São Paulo pegar o Palmeiras, recebe o Joinville, rebaixado, né, provavelmente.
Nessa
altura provavelmente vai estar rebaixado, e fecha no Beira-Rio contra o Inter. Dá pra ganhar as três.
Esse último jogo, se o Inter estiver brigando por vaga na Libertadores...
É um jogo bom, mas
jogo bom.
Tem condições, né?
Tem condições.
Cruzeiro subindo. Só pra terminar de passar então a rodada, quarta-feira também tem esse Avaí-Joinville, que pode, pode ser um salto importante aí pro Avaí se livrar ou pro Joinville dar um último respiro. Tem Ponte Preta e Figueirense, a Ponte tá com 50, tem uma chance também de seguir ali sonhando com uma vaga, iria 53, passaria o próprio Cruzeiro.
A ideia é aquela coisa que a gente já comentou aqui no programa, né? O G4 serve a Ponte Preta, é o objetivo de um time do porte da Ponte Preta. Os ditos 12 grandes têm que brigar pelo título, não tem que brigar
essa
pelo
Ponte
G4.
Preta, né? Trocou de técnico, querendo ou não, algumas vezes, tem elenco reduzido por causa do orçamento.
Quem explica, né?
Começou bem o campeonato.
Aí depois parecia que ia pra baixo.
Vai perdendo o jogador também, já muitos dos jogadores que ganharam algum destaque nessa campanha, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, já não devem continuar no que vem. Falam do Marcelo Lomba saindo, do Fernando Bob voltando pro Fluminense, enfim. É difícil mesmo um time como a Ponte Preta, o Birubiru também, se manter na Série A, mas vem fazendo um bom
impressionante,
trabalho.
Impressionante.
Ó, recebe o Figueirense, vai pegar o Flamengo em Brasília depois. Na penúltima rodada, visita o Avaí na Ressacada e fecha contra o Sport em casa.
Tem gol.
Gol do Corinthians
descontou.
3-1 a 6 minutos e pouco do fim.
Tem tempo.
Ponte Preta então ainda sonhando com a vaga. E os jogos de quinta-feira: Grêmio e Fluminense na Arena do Grêmio, Chape e Inter, Santos e Flamengo, jogo também pro Santos voltar aí, vencer antes da Copa do Brasil. E os dois jogos que podem definir o campeão, tem grande chance de finalmente sacramentar matematicamente o título do Corinthians: São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, Vasco e Corinthians em
jogos?
São Januário, quinta às 10.
Prejudicaram
quem?
Eu.
Tá, eu caguei pra você, né? Eu tô pensando em...
Quinta-feira começam os ensaios da Vai-Vai,
vai ser um inferno, é véspera de feriado, título do Corinthians na cidade
inteira. Se eu não for escalado, eu vou deixar gravando o jogo, vou ver sem saber e vou pro Vai-Vai.
Ah, vai dar pra ver sem saber, vai dar muito pra ver sem saber. O Corinthians campeão...
Vai chegar na Vai-Vai.
O jogo é às 10, eu vou embora às 11, dali e acabou, eu fico, não sei, o jogo não acabou ainda.
Ninguém vai estar vendo o jogo, não tem corintiano na Vai-Vai. Não vai estar falando do jogo.
Vai ter muito São Paulino.
Você vai estar no centro de São Paulo, um jogo no Morumbi decidindo o título... O time com a maior torcida da cidade sendo campeão dali meia hora e você não vai saber.
Vou embora às 11 e chego em casa.
Você não vai saber.
Acabou.
Você não
Simples.
Vai saber.
Com essa que a gente... Pegando o nome de Júlio, os caras gritando
chupa. É com essa que a gente encerra. Leandro Amin, valeu.
Valeu, Paulo Júnior.
Dá pra ficar na Praça 14 Bis em noite de São Paulo e Galo e Corinthians campeão no Rio sem saber o que tá acontecendo.
Tem que ser cara, vou o título já nesse final de semana.
Ô, Paulo Júnior, só fazer o serviço já prévio. A gente tem mais duas semanas, mais um titularzinho pra falar, mas já falamos agora. Pega papel e caneta, dia 28 de novembro, Museu do Futebol, 16 horas, o Som das Torcidas, programa nosso aqui, estreia no Cinefute o Som das Torcidas, um documentário Som das Torcidas, com 5 times da capital paulista. E uma produção nossa muito bacana aí com direção de Pedro Asbeck. Portanto, dia 28, sábado, 4 da tarde, no Museu do Futebol, Som das Torcidas, documentário no Cinefute.
E eu fui escalado a comparecer depois para uma conversa, ou seja, se eu faltar no autônomo, se eu faltar no autônomo, não me culpem.
Mas você vai chegar para ver, assistir, né? Não vai chegar só para conversa.
4 horas.
Porque tem que assistir o negócio.
Vou assistir antes aqui.
Não, tem que assistir pra conversar.
Vou assistir o filme antes em casa, não posso?
Não, mas não dá, vai tá. Tem que ver na tela grande, na tela,
no cinema. E aí, boa lá. O intelectualismo do cinema agora começou a. Eu vou na casa do Chico e deve ter uma tela maior que a do cinema.
Cara, tudo é mais difícil pra você. Um dia alguém vai te chamar pra inauguração de uma padaria. Vai falar que vou comer o pão antes na minha padaria, mas vou. É brincadeira, cara. Não,
brincadeira, eu tenho que trabalhar no sábado, no meu único dia de folga, e me dar semana inteira sem trabalhar.
O que é o tem que trabalhar? O que é o tem que trabalhar?
Tem que trabalhar. Chefe mandou, eu vou.
Tá bom.
A vida é assim.
Tá bom.
Pião, sou assalariado. Você quer que eu faça o quê?
Eu tenho uma dó de você, Vitor, que às vezes eu vejo aí, né? Enfim.
Bom, você aguentou na redação um ano, eu aguentei 12. Com o bicho assim, na campanha política e tal. Você aguentou um ano, eu aguentei 12. É nóis. A vida é assim.
Pois é.
A vida é assim.
Como eu já falei, a gente nunca vai poder discutir, que eu nunca vou te passar em idade.
Não, já passei Réveillon fazendo gol Ecovias no meio da estrada. Você não teve paciência, eu tive. A vida é assim.
Imagina quanta gente passou um Réveillon triste. Eu não pedi a sua dó. Porque por causa de Vitor Bin.
Ninguém, essa é a grande questão.
Leandro Amin vai subir, o Bob Marley titulares vai ficar por aqui toda segunda-feira às 8. Até a semana que vem, valeu.